O papo de hoje é um papo que veio galera. O papo de hoje foi um convite da minha amiga querida Mariana França para uma live no Instagram, no canal do Instagram dela. A Mari é facilitadora de grupos e terapeuta corporal desde 2010. Ela atende indivíduos e casais que buscam novas formas de habitar seus corpos e suas relações. O caminho dela hoje é trilhado junto do ISTA, que é uma escola de xamanismo sexual que reúne conhecimentos e práticas em sexualidade sagrada e consciente, que junta muitas vertentes que a Mari já vem percorrendo há um tempo, como tantra e alquimia sexual taoísta. A Mari tem uma capacidade de reinvenção muito grande e de criação de uma vida autêntica como poucas pessoas que eu conheço. Um espírito muito livre e muito responsável. Então, nessa conversa que ela me chamou para a gente falou inicialmente sobre desejos e limites, não só no campo da sexualidade, mas no campo da criação de uma vida. A sexualidade, no fundo, é a potência de toda a criação. Eu espero que vocês gostem e saiam tão vivas e tão cheias de contato com o corpo quanto eu. Aproveitem.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Abrindo aqui mais uma conversa íntima e tendo grande prazer, a grande alegria de receber uma super amiga, irmã de caminhadas mil, a Carol Bergier, que daqui a pouquinho vai estar chegando. E vamos chegando devagarzinho, se ajeitando, tomando uma água, trazendo seu chazinho, seu cafezinho, se for o caso, porque acho que hoje o papo vai ser bem bom, como costuma ser. Só tenho convidado musas para partilhar desse espaço comigo. Então, tô bem, bem feliz que Carol tá chegando. Bom dia, Luiz! Bom dia, galera! E aqui está Ana Carol Bergier, bem-vinda, minha flor. Bom dia.
Bem, que feliz estar aqui com vocês.
Eu não tô te vendo direito. Você tá aí?
Estou aqui. Tá travado? Tá falando?
Agora chegou. Você tá me vendo e ouvindo direitinho?
Perfeitamente, com um Ying Yang maravilhoso no seu terceiro olho.
Adoro esses filtros. Pra mim, a parte mais divertida das lives é ficar brincando com os filtros, mas eu me seguro, assim, né? Mas adoro. Bem-vinda, amada! Estava aqui te introduzindo, na verdade, né? Enfim, nos introduzindo, porque temos aí uma jornada longa que está sendo construída sempre, né? Um cadinho a mais, a gente vai se conhecendo, vai se ressignificando juntas. E para falar para a galera, assim, que eu e Carol temos a honra de fazer parte de um grupo de mulheres muito especial. A gente se encontra há 5 anos e se chama Espiral da Deusa. E aí, dentro desse círculo, tem muitas mulheres maravilhosas. Uma delas já passou por aqui também, que é a Vanessa Moutinho. E a minha intenção é que todas essas mulheres, na verdade, da Espiral, possam em algum momento estar nesse papo aqui. Então, vamos ver como que esses convites vão acontecendo. Porque realmente é um grupo muito rico, né? A gente é muito musa, muito deusa. Mulheres muito interessantes, muito comprometidas com as suas jornadas. Então é um super prazer ter você, minha flor, aqui nesse dia tão especial.
Lua nova, eu tô feliz de estar aqui nessa lua nova. E Mário, eu sempre me lembro assim, da onde a gente se, quando a gente se conheceu, né? A gente se conheceu em 2011. Você tinha acabado de voltar de Israel.
Uau!
Para Israel, a gente fez assim e eu quis comprar um copinho menstrual que eu não
E só você vendia. E aí a gente se encontrou no posto 8. Eu sem saber que você tinha voltado de Israel. A gente se encontrou no posto 8. E, nossa, que mulher bonita. E eu ainda não tinha, né? Eu tava iniciando a minha transição. E você tinha acabado de voltar. Foi super auspicioso, assim. Eu sentia naquele momento que, nossa, quando eu voltar, passei um ano fora, né? Quando eu voltar, tem gente boa aqui me esperando que eu ainda não conheço. E aí a vida traz isso, né? A gente se aproximando cada vez mais e tecendo uma vida juntas, né? Então, agradeço
Ai.
o Up que nos uniu inicialmente.
Ai, coisa boa, né?
9 anos.
Acho que assim, 9 anos, uau. Tem algo de muito mágico, né, quando a gente se coloca na jornada, porque eu vendia os coletores menstruais justamente como um ativismo meu, né? Eu vi, cara, quando eu descobri o copinho, para mim foi a revolução da minha vida. Cara, eu preciso que isso chegue ao máximo de mulheres possível, né? E acabou que assim conheci Bebel também, enfim, uma galera foi por causa desse ativismo menstrual, né? Então, estamos juntas aí, unidas pelo sangue da deusa, que bom. E aí a gente teve essa ideia de ter esse papo aqui hoje sobre justamente essa coisa dos desejos e limites, né? Acho que num papo rápido com Carol surgiu esse assunto que nós duas visitamos bastante, mas que parece que nesse momento, até pela questão atual do mundo, isso está sendo muito cutucado, né? Nossos desejos que não estão podendo ser concretizados por causa dessa pandemia doida. E também esses limites que estão sendo colocados para gente de uma forma tão. Eu não sei nem como qualificar, né? A forma que estão colocando certos limites para gente, enfim, com essa coisa de lockdown e. As faltas de comunicação e de possibilidades da gente realmente alcançar o tanto que a gente pode quando somos livres, né? E aí isso tudo conversa muito com a própria sexualidade em si, que é o meu tema de vida, né? Então achei que essa conversa com Carol ia dar muito para render mesmo. E cá estamos. Vamos fazer esse experimento. A gente resolveu ontem juntas que não iríamos botar nenhum frame, né? Botar nenhuma margem, simplesmente vamos deixar esse rio caudaloso correr, né? Assim, como ele quiser correr. E aí, você quer falar um pouquinho de ti, amor? De onde você vem? Como é que você se conecta com esse assunto? Enfim, se apresentar.
Essa parte para mim é mais difícil me apresentar,
É.
principalmente agora, né, que tá tudo. Tô saindo de um período de muita desconstrução, muita morte, e aí estou realmente disponível para fazer uma outra coisa totalmente diferente. Então, como encontrar esse ponto, né, que não é sobre o que eu faço, mas é sobre quem eu sou, e ao mesmo tempo as duas coisas estão muito amalgamadas, né? Muito uma coisa só. Eu sou mulher, eu sou a mais nova de três mulheres em casa. O feminino, é algo bem presente na minha vida, uma necessidade de olhar isso bem de perto. E ao mesmo tempo tenho uma energia masculina muito ativa, tenho muita facilidade de ir para ação. Essa quarentena está me ensinando uma outra forma de estar no mundo, que está sendo muito curativo para mim. Nos últimos anos, venho, através de facilitações, de atendimentos individuais, ajudando pessoas a colocarem suas potências no mundo a serviço da regeneração da vida na Terra, né? E tive e continuo tendo muita alegria de fazer isso, e agora estou entendendo novos formatos de fazer isso. Moro no interior do Rio, sou casada com uma pessoa que eu amo muito, que é o Gui. Tenho amigas muito maravilhosas, tenho uma família que me apoia muito nas minhas incursões. Eu sou discípula da vida, assim, né? Eu acho a vida tem tudo que a gente precisa para aprender, né? Então, me identifico muito com Mari nesse sentido, assim, de que, nossa, quanta abundância de aprendizado a gente tem só de estar atento e atenta no que está acontecendo, né? Essa pergunta. O que está acontecendo? Só de eu saber responder a isso já é uma grande sabedoria. E aí a segunda pergunta: como eu respondo ao que está acontecendo? Como eu respondo à realidade, né? E aí, Mari, pegando, já costurando aqui, Uma coisa que...
Você já me deu calor. Fala.
Costurar uma coisa que falou sobre os limites, né? Que a gente tem limites muito drásticos sendo impostos. Em alguns países, de maneira mais firme, talvez responsável ou não, difícil saber também, em outros menos. Mas o que eu tenho visto, assim, é que esses limites estão empurrando a gente, estão comprimindo a gente no mau sentido e também no bom sentido para criar. Então, a gente tem uma margem muito, muito nítida. Só dá para fazer online. Pronto, pá, uma margem. E eu vejo pessoas que estão se descobrindo a partir desse limite imposto, né? Como um óleo essencial, né? Estou aqui com os meus óleos essenciais para me apoiar aqui nesse nosso papo. E é isso, eu sinto que é um pouco isso assim, que a quarentena está fazendo, né? E está revelando o que já é de podre em nós e sistemicamente. E também revelando a essência, né? A essência de cada um de nós. Então, eu vejo que os limites, eles são desconfortáveis, mas eles podem ser tão, tão, tão bons para a gente criar a nossa vida. Como eu estou aqui, né? Eu, assim, não adianta eu ir para lá dançar. Eu tenho essa criação aqui com você, nesse formato. Você pode fazer várias coisas, mas aqui, nesse formato de uma hora, no Instagram... Então, eu gosto dos limites, eles me ajudam. Não que eles sejam gostosos, mas eu gosto deles.
Sim. É, bem aquela imagem que a gente conversou ontem, né? Que foi tão legal. Carol trouxe ontem uma imagem na nossa conversa, que é uma imagem que eu uso bastante mesmo. E é essa coisa, os limites como margens para que o rio possa fluir, né? Um rio sem limites não é um rio, é um alagado. Né? Ou é um mar, mas o próprio mar tem a limitação ali dos continentes, né? Ou seja, na existência desse planeta, tudo acontece dentro de algum tipo de limitação. A nossa própria pele, né? Se ela não existisse, seríamos órgãos soltos pelo universo. E ao mesmo tempo, o paradoxo disso, né? Que é que se a gente olha muito profundamente, a gente vê que na verdade só existe espaço e não há limite. Então, dentro de toda essa paradoxilosice, eu gosto muito de trazer essa preciosidade que é a gente saber colocar limites saudáveis, né? E para colocar esses limites, é preciso que a gente conheça quais são os nossos desejos, né? Acho que primeiramente, não sei se primeiramente, mas assim, fundamentalmente, quais são os seus desejos, né? Para que você possa então saber o quanto que você pode se expandir dentro deles, principalmente quando você encontra um outro ser, né? Então, normalmente nas relações, e aí eu vou puxar nosso assunto um pouquinho para as relações, que é, né, vamos falar aqui intimamente, não há nada mais íntimo do que as relações. Então, nas relações, eu acho que o maior e primeiro limite que a gente encontra é o outro, ou a outra, né, a outra pessoa. Essa outra complexidade de universo que vem com seus próprios desejos e limites, né? Então, uma das coisas que eu gosto de conversar, e a gente pode talvez puxar um pouquinho por esse assunto agora, é quais são os meus desejos, né? A gente fala muito disso, eu tenho desejo, mas você realmente sabe o que você deseja? Você realmente sabe o que você quer? Eu acho que você tem uma pesquisa muito interessante com isso, quando você se propõe também a, né, ajudar as pessoas a encontrarem seu propósito e tal. Primeiro eu preciso saber o que que eu quero, né? Para talvez ver que se dentro daquilo ali existe um propósito, existe uma missão, existe algo que me impulsione. Não é por aí um tanto que você traz?
Sim, eu acho que eu tô chegando num ponto assim agora que a gente sempre sabe. Porque para mim o desejo, eu reconhecer o meu desejo, vem de um lugar de conexão. E aí eu adoraria ouvir isso, como é isso na relação e na sexualidade, né? Mas na minha experiência, se eu estou em conexão comigo, com o meu corpo e não com o meu cabeção, não com a minha mente, o que é certo, o que é errado, o que eu deveria querer, o que é aceitável, e isso falando da relação com um parceiro ou uma parceira, ou na vida como um todo, né? Se eu estou disponível para desinvestir nessas vozes, o que é certo, o que é errado, o que eu deveria querer, o que é aceitável, que está tudo daqui para cima, o meu corpo sabe. Meu corpo sabe qual é o meu desejo. E o desafio que eu percebo é que a gente não. Aí eu estou generalizando, né? Mas aqui no Ocidente, me arrisco. No Ocidente é colonizado, né? Acho que a gente desconectou. Desconectou do corpo. O corpo é tabu, o corpo é feio. Essa mulher e esse homem selvagens que tão, que para mim é nada mais do que estar em contato com seu instinto. A gente perdeu isso. Então, quando a gente fala de trabalho com propósito, né? Eu tenho cada vez usado menos, Mara, a palavra propósito, porque eu acho que ela foi capturada por uma mercantilidade, uma mercantilização que é agora, se você não tem propósito, você não tá hype, não tá na moda. Tem alguma coisa errada com você. Quanta gente eu vejo buscando um trabalho com propósito do lado de fora, se desconectando de quem é, e aí pegando um trabalho com propósito que não está alinhado com o seu próprio desejo. Que é só porque agora é mais um check na minha lista. Meu trabalho precisa ter propósito. E aí desconectei de novo. Estou em desconexão. Então. Eu tenho sentido isso, que é muito sexual. É algo muito sexual. Porque é sobre o tesão na coisa, é sobre não passa pela via racional. O racional ele vem depois, para organizar, para planejar e tal, mas a primeira coisa é instintivo. Então, nem sei se eu respondi a sua pergunta, Mari, mas não importa também.
Nem é uma pergunta de fato. Né, são estímulos mesmo, né? Eu acho que isso é total, muito grata por trazer isso. Eu gosto de ouvir quando você fala isso, né? O corpo sabe. E o desejo, ele é sexual por natureza, né? Colocando a sexualidade num lugar de é a força que nos move. Então, tudo que nos move em direção a algo traz em si a sexualidade. E com isso traz em si o desejo, né? A ardência desse desejo de criar, de fazer, de manifestar, né? Ou de parar, de bloquear, de encerrar ciclos, né? Isso tudo nasce de dentro do nosso corpo, né? Nós somos esse corpo. Essa mente que fala só fala porque tem esse corpo. E aí eu acho que a questão assim que eu visito muito em consultório, principalmente, que é como as pessoas não conhecem de fato o caminho entre a cognição e o corpo com clareza, afinal isso não foi ensinado pra gente, né? A gente foi meio que ensinado na separação disso, né? Uma coisa é a mente, outra coisa é o corpo, outra coisa é a sexualidade e os sentimentos, então, emoções, né? É tudo muito fragmentado. Então, como a gente não foi ensinado e agora é um processo de se educar, se autoeducar depois de adultos, para mim, a questão do desejo é justamente a gente criar conscientemente essa conexão, essa reconexão perdida entre nossa cognição, né, o que a gente entende do mundo e o que a gente vê como acertado ou preferível para nós, e o que que o nosso corpo comporta a partir daí, né? E vice-versa. Qual é o sinal que o corpo está me mandando para eu então conseguir entender, elaborar e então agir? E acho que essa é uma desconexão muito séria. Nas relações, principalmente, né? Quantas vezes a gente vê o corpo dizendo algo num encontro, no entanto, a cabeça dando totalmente outra mensagem, né? E muitas vezes o coração, então, dando uma terceira mensagem, né? Muitas vezes é isso que acontece. A gente não dá tempo para perceber qual é a natureza das conexões, e com isso a gente não conhece quais são os nossos reais desejos. E uma coisa que me ajuda, pelo menos, a saber, assim, qual é o meu desejo aqui nessa circunstância, né? É literalmente parar e respirar. Se a gente dá uma pausa, que seja de 10 segundos para o corpo, algum sinal vem, né? Seja um formigamento, um aceleramento do coração, secura na boca, uma tremida atrás da orelha, seja que for, o corpo, opa, ela tá me ouvindo. Então deixa eu mostrar aqui alguma coisa. E muitas vezes só da gente testemunhar o que o corpo está dizendo, essa reconexão com o cognitivo acontece. E aí, ah, o que eu quero é isso. O que eu preciso é isso. É um processo muito, muito interessante. Não sei se você experiencia assim, mas tem sido muito vivo para mim, ainda mais agora que eu tô solta no mundo, né? Assim, sem poder voltar para casa, tendo que fazer decisões a quase todo dia para onde que eu vou, o que que eu quero fazer. Isso tem sido um processo bem, bem importante para mim.
Mara, eu tô aqui pensando se esse lugar dessa conexão entre a cognição e o corpo, qual é a relação disso com a intuição? Porque do jeito que você falou, a minha intuição chega assim, a minha intuição, eu acho que eu me arrisco a dizer que é de todo mundo, ela não é verborrágica, ela é pá, ela é monossilábica. E me parece que, não sei, porque a gente está com a cognição, né, que está aqui, do corpo, tem também algo na relação com o outro, com a vida e com esse grande mistério, né? E aí, não sei se é uma pergunta que faz sentido para você, mas aonde é que a intuição entra aí nesse jogo?
Eu acho que tem muitas formas de responder, mas uma das coisas que eu gosto, pelo menos, assim, de me pautar em relação à intuição é a intuição, ela vem do corpo, né? Ela não é um processo mental. Por isso que ela é tão certeira. Ela é justamente, talvez, até, né, assim, fazendo essas correlações agora aqui contigo, talvez possa ser ela justamente o símbolo dessa reconexão entre o corpo e a cognição. É quando a gente está tão entregue nessa ponte que, ó, intuitivamente a gente sabe o que fazer, né? Acho que pode ser justamente esse link, né? O elo perdido é essa possibilidade da gente intuir. Eu gosto muito de pensar no terceiro chakra, né? Que é essa coisa do plexo solar, que é onde habita nosso guerreiro, nossa guerreira interna. Uma das qualidades desse chakra é justamente a intuição assertiva. É uma capacidade que a gente tem de intuir. A gente acha que a intuição vem só aqui, né, da mente, do terceiro olho e tal. Não, o terceiro chakra é conectado com isso. Então, é uma intuição que me faz agir. Então, talvez ela é. E é o chakra do meio, né? Aquele que está ali bem no meio do nosso corpo. Então, pode ser que seja também um símbolo bonito para essa tradução, né?
Sim. A Nádia está aqui perguntando se a intuição não viria do espírito. Eu estou aqui pensando que interessante a gente separar corpo e espírito, né? Como se eles não tivessem. E a gente separa mesmo, né? Ah, então eu sou um ser espiritual numa experiência material, né? Mas tá tudo junto aqui, não tem, na prática, eu não sinto essa separação.
E assim, conceitualmente, o que que é o espírito, né? O que que a gente vai chamar de espírito? O que que a gente chama de corpo sutil? Eu acho que estou entendendo a pergunta da Nádia, assim, algo como não é algo que vem mais do impalpável, né? Do sensível, do abstrato. Pode ser também, né? Eu, assim, basicamente não trago respostas, trago muitas perguntas e gosto muito de ficar viajando nas possibilidades, porque a real mesmo é que, assim, cada um experiencia a sua verdade em relação a isso, né? Principalmente no caminho intuitivo. E eu acho que o desejo, ele é uma manifestação dessa intuição, né? Ele é talvez um fio condutor dessa intuição em direção à ação. É quando eu sinto vontade de algo, quando algo me desperta, da onde que vem isso, né? Talvez venha dessa intuição, talvez venha de um lugar somático, seja o que for. O desejo é algo que a gente não tem como negar. E eu acho que essa é uma das coisas que é muito importante olharmos. Agora, não significa que, porque há desejo, há a possibilidade, a viabilidade dele se manifestar. E é aí que entra a dança sutil entre desejo e limite. Eu confundo um pouco uma expectativa com aquilo que intuo. Eu também, Biri. Super. Tamo aí no mesmo barco. Mas enfim, pegando essa dança, né, entre o desejo e o limite. Enfim, eu lembro de uma conversa que a gente teve há pouco tempo atrás, quando a gente começou a falar sobre a live, você falou que estava muito vivo para ti. Você quer dizer um pouquinho da onde que tá vindo isso nesse momento?
Sim, então eu acessei um lugar. No início da quarentena, em maio, mortes na família, não por Covid, por outros motivos, é, de uma desconstrução muito grande, assim, os sonhos, os projetos, o meu planejamento do ano. Foi um ano assim que eu comecei contratando equipe para me ajudar a fazer o planejamento, como eu nunca tinha feito. E aí chegou março e plerrão! E aí, a morte, principalmente, né? A morte que não só bateu na porta, adentrou a casa, é, me levou para um lugar de vazio muito grande. É, e lindo, e muito importante, né? Eu e Mari tivemos essa dor e essa bênção de ter aprendizados muito próximos com a morte, né? Quando a Fê, nossa grande amiga, há 3 anos, fez a passagem. Para mim, aquilo foi uma grande iniciação de olhar para essa energia de perto, é, em comunidade, né? Olhar para ela junto. Então, é uma energia que eu a gente, né? Já estava familiarizada. Mas aí chegou na família próxima, né? Meu sogro fez a passagem de uma forma muito acompanhada, muito bonita, muito respeitosa. É, e aí veio um grande vazio, assim, não tinha planos mais, a gente estava vivendo com esse grande vazio. E aí isso estava vindo para mim, qualquer coisa pode agora. Estou num espaço realmente em branco. E passei 2 meses, eu não conseguia mais sentar para criar nada. Escrever, eu adoro escrever, não escrevi nada, não conseguia sentar para criar nada. O único esteio que eu tinha era o Transborda híbrido, né, que já estava rolando no online, que foi uma medicina ali para mim naquele momento, porque me dava algum pilar, porque todo o resto era o nada, um grande nada. É... E aí eu comecei a sentir que estava na hora de criar. O meu corpo estava me dizendo, tá? Muitos aprendizados colhidos, mas é suficiente. Tá bom. Agora tá bom de vazio. Mas no tudo pode, e no não desejo, né? Porque tinha um luto vivido ali, né? Sendo vivido. E aí me veio isso. Perguntas. Se faça perguntas. O que que você quer agora? Não é para o resto da sua vida, Carol. Muito difícil nesse momento do mundo criar qualquer coisa para o resto da vida. Que vida será essa que teremos? Então, qual é? O que que você deseja agora? Essas foram as duas perguntas. O que que você quer? Não era nem desejo. O que que você quer? E o que que você não quer? E foi assim. Eu me lembro, estava caminhando aqui. A gente, é, aqui perto de casa tem uma estrada com vaca do lado, com cavalo, é super gostosa. E aí eu tava caminhando sozinho, sol. É, e aí veio isso: o que que você quer e o que que você não quer? E aí, plum, coisas que eu tava me remoendo há semanas. Eu fiz essas duas perguntas: o que que você quer e o que que você não quer para o próximo ciclo até dezembro. E aí, Mari, foi um to-to-to-to-to-to-to-to. Eu não quero, o que que eu não quero? Eu não quero ter que lidar com muita gente, porque os planos anteriores era, vou fazer um curso online, estava tudo pronto, mas era só apertar enter. Um curso online antes da pandemia. E vai ter assim, 300 pessoas. Eu tava nessa de plá, de falar com muita gente. Quero falar com muita gente, não conseguia falar com ninguém, não conseguia escrever, não conseguia fazer live, só conseguia falasse com meia dúzia de pessoas, falar com. Não, eu quero pouca gente. O que mais você quer? Eu quero poder cozinhar minha comida, coisas muito simples, ter tempo para cozinhar minha comida, para cuidar da minha horta, para estar com minha família. Quero falar sobre coisas que estão vivas para mim. Não quero mais aquela velha narrativa. E aí, com esse o que eu quero e o que eu não quero, foi nessa caminhada, uma caminhada de 40 minutos, veio um projeto novo que eu vou lançar mês que vem. É, com muita facilidade. E toda a criação dele está sendo de uma facilidade que eu nunca experienciei na minha vida. E eu tenho aí, é, 8 anos empreendendo coisas. Eu conheço essa energia de ação em mim. E está sendo muito novo criar desde esse lugar, que é até onde eu não vou, porque o que eu percebo, e talvez a quarentena esteja sendo um grande aprendizado para todos nós, é como é que a gente violenta nessa cultura da produtividade, nessa cultura, nessa lógica neoliberal, colonialista, que precisa fazer dinheiro a qualquer custo. E eu confio que existe uma outra via. Eu sei que eu estou falando aqui no alto do meu privilégio, mas se eu não experienciar isso, se eu não abrir essa vereda, quem vai abrir? Se nós não abrirmos essa vereda, quem vai abrir? Então, acho que essa é uma responsabilidade também de quem pode se experimentar nesse lugar, né? Então, é isso, assim, respondendo por que que está muito claro. O que que eu não quero é o meu limite. Eu não quero, eu não vou passar daqui. E o que que eu quero? E não precisa ser algo grandioso. Eu quero falar com pouca gente. Eu quero um percurso que termine no final do ano, porque pro ano que vem tem uma outra coisa que eu sinto que está chegando. Então, até o final do ano é isso. Eu quero com pouca gente. Eu quero falar com pouca gente, porque eu quero cuidar. Tem essa energia muito ativa para mim. Eu quero cuidar. E 300 pessoas não têm essa energia de cuidado tão próxima como eu quero ter. Então, essa pergunta tão simples quanto isso, o que eu quero e o que eu não quero. Agora, também reconheço que para eu ter chegado nessa resposta com facilidade, teve 3 meses de esvaziamento, 3 meses de descondicionar muitas coisas. Então, talvez se eu tivesse me perguntado no início da quarentena, em março, antes de ter acontecido tudo isso, como eu me perguntei, era algo totalmente desconectado com que eu realmente, a minha vida realmente pede para mim agora. Então, acho que tem muito a ver, Mari, com aquilo que você falou do respira, 1 minuto, em algum lugar, vazia, esvazia. E aí, deseja. Então, talvez seja o vazio, desejos e limites para mim nesse momento, né? Eu estou muito encantada com esse poder das perguntas, porque elas são realmente margens, né, por onde a gente flui. Eu me lembro um trabalho. Eu e Gui fizemos um trabalho com Mari, eu e Gui, meu marido, sobre sexualidade, e que era muito sobre a margem, e a partir disso, tipo, uma infinidade de coisas podia surgir na nossa relação, diálogos muito diferentes a partir de, né, 1 hora e meia, não me lembro quanto era, mas 2 horas. Então, para mim tem sido isso, Mari, assim, esse lugar do limite. E que tem um lugar também, a última coisa que eu vou trazer, da humildade, que eu tenho percebido, que eu tenho estudado muito a humildade, né? Quando a morte bate na sua porta, é igual a qualquer outro ser humano no mundo, tem nenhuma diferença. Todo ser humano morre. Então, me trouxe um lugar de muita humildade. E que eu sinto que para reconhecer o seu limite, eu tenho falado muito isso, né? Ocupar o seu tamanho real, assumir o seu tamanho, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos, é necessário uma boa dose de confiança e de humildade ao mesmo tempo, né? Porque a gente tá, eu percebo assim que no geral, a gente, talvez nós mulheres, a gente está se cobrando muito. E rompendo os nossos limites, se esgarçando muito. Então, para mim tem sido bonita essa investigação. Tô gostando dela.
Lindo, amada. Arrô, me fica muito forte essas duas palavras que você trouxe, né? A responsabilidade e a humildade. Porque tanto para reconhecer os nossos desejos como para colocar os nossos limites, é preciso ter uma boa dosagem das duas, né? A responsabilidade de saber, né, que eu sou dona de mim, só cabe a mim saber o que eu quero e também como que eu me delimito, né? Como que eu coloco o meu limite para o outro. E assim, o que eu mais visito em consultórios, pessoas que eu atendo, são corpos sem limite, né? São mentes sem limite. São pessoas que foram criadas em ambiente onde ou o limite era posto violentamente, né? E isso, assim, incluo-me, incluo todos nós, né? A nossa geração ainda apanhou, né? Ainda tem gente que apanha hoje, mas muito menos do que a nossa geração. Nós, como uma geração de transição, né? Os nossos pais apanhavam de cinta, talvez a gente não apanhou de cinta, mas apanhamos ainda, ou seja, né, o não e a supressão das emoções da criança eram feitas de forma violenta e agressiva, e ou por completo ignorar do desejo da pessoa, né? Ou seja, o que quer que a criança quisesse, ou era satisfeito na hora, sem limite nenhum, né, por um mimo, por uma coisa realmente assim, sem proporções, ou totalmente ignorado. Ah, beleza, você quer, foda-se. Então, assim, isso quando a gente cresce e se transforma em seres sexuais, né, em seres ativos, seres relacionamentais afetivamente, isso começa, assim, a vir, né, à tona de forma muito contundente e cria muito conflito e cria muita dor, né? Então, o que eu mais percebo mesmo é que a definição dos limites é um processo muito sério, de muita humildade, né, de você realmente reconhecer-se uma pessoa sem limites ou que não conhece o próprio limite, é se colocar assim na mão mesmo do destino, né? Cara, não sei, me ajuda, me mostra como que eu faço isso. E aí eu gosto sempre assim de nas lives dar uns toquezinhos práticos também, né, de como que as pessoas podem começar a se empoderar disso, né? Uma das coisas muito importantes para a gente aprender a colocar os nossos próprios limites ou conhecê-los é simplesmente se tocar. É, saber qual é o meu contorno, qual é o tamanho do meu braço, qual é a textura da minha pele, né? Quando eu tô desesperada, nervosa, seja o que for, se abraça, se sente um pouquinho, se dá essa contenção, né? É um momento que tem muito desespero acontecendo. Como você falou, a gente fala aqui de um lugar de privilégio, e eu só tenho a agradecer por isso, e fico vendo, né? Para mim, o maior privilégio é ter recursos para lidar com as minhas emoções. Não digo nem recursos físicos, né, mas recursos mesmo emocionais, sensíveis. Então, esse é um que eu uso muito, né? Me tocar, me delimitar. Principalmente se minha cabeça tá muito pirada, eu faço assim, sabe? Reconheço, cara, peraí, tá só aqui dentro. Esse aqui é o tamanhozinho da minha cabeça. Então, eu não preciso achar que eu preciso pensar e global o mundo inteiro. Só cabe aqui, né? Inclusive, tem esse gesto aqui, de colocar a mão atrás e a outra mão na frente. É um gesto que a experiência somática traz justamente para acalmar os nossos pensamentos. Então é algo prático, cientificamente provado e que funciona pra caramba. Então essa é uma das coisas práticas que eu gosto de dizer para se colocar limite. E a questão do desejo, né? Como que eu reconheço meu desejo? Como que eu faço isso? Mesma coisa, olha para dentro, respira, sente o que que seu corpo está trazendo. E dali abre espaço para o desconhecido, né? Que o problema é a gente deseja e ao mesmo tempo a gente já coloca uma imagem em cima do desejo. E aquela imagem se torna algo a ser conquistado. E muitas vezes o desejo não fala de um lugar final onde chegar, né? Mas fala desse caminho, o que que nos estimula a caminhar. Isso me interessa muito, tá? Eu não me importa muito o que que eu vou fazer amanhã. Eu gosto de dizer isso, né? Eu nunca planejei minha vida mais do que 6 meses à frente. Nunca. Talvez porque ainda sou meio jovem, posso me gabar um pouquinho disso, porque não preciso me preocupar tanto assim, ainda tenho um corpo saudável e tudo. Não sei como será daqui a uns anos. Mas isso me deixa numa margem de criação tão grande, né? Que enfim, é a minha liberdade, né? Onde eu posso me sentir ouvindo os meus desejos, conhecendo os meus limites e criando a minha dança entre eles. Não sei se faz sentido para ti, como é que chega aí, mas é algo presente aqui.
Me ouvindo bem?
Tô.
Eu gostei muito do que você falou sobre o desejo não aponta, muitas vezes, não aponta o destino final. Ele aponta um caminho. Eu não sei, Mari, mas eu nunca experienciei um apontar do destino final. Em nada. Às vezes eu acho que é o destino final, né?
Sim.
Mas aí vou caminhando nessa direção, aí eu descubro que não é. Era um, né, um ponto naquele, no meu caminho. Eu gosto muito de. Eu uso uma metáfora no meu trabalho, que é a metáfora da samambaia. Quem já fez trabalho comigo conhece. Que é quando eu voltei, né, lá desse 1 ano que fui morar em Israel depois do trabalho, eu tinha morado muito tempo no mato. E voltei para o Rio de Janeiro, cidade, e fui morar no apartamento com uma amiga querida. E eu precisava de uma samambaia. Precisava de uma samambaia e comprei uma samambaia. E aí me relacionei com essa samambaia, né? Que tinha esse desejo. Usei o Tino aí que conhece a samambaia. E aí, esse desejo da samambaia. E depois o desejo da samambaia veio de outras coisas, de uma horta, de uma composteira, não sei o quê. E aí o desejo foi crescendo, 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 até que veio o desejo de sair da cidade e morar mesmo em mais comunhão com a natureza. Então, a samambaia é um caminho de construção que eu uso bastante para o trabalho, porque a gente, né, a comunicação não violenta diferencia isso. A estratégia da necessidade. E aí a gente está falando aqui da necessidade. Então, tem uma necessidade de conexão com a natureza. Se agora vai ser uma samambaia, uma composteira, ou a forma, né? A gente se apega muito à forma dessa coisa. E aí desconecta do que é agora, porque vira uma obstinação de esse condicionamento, né? Eu vou ser feliz quando eu realizar essa coisa. E aí desconectou. Perdeu. Então, gostei do que você falou, que o desejo ele aponta numa direção. Ele é uma bússola para alguma coisa. Eu sou bem mental, né? Sou bem trabalhada no cabeção. Então, para mim, é um exercício vir para o corpo, um exercício consciente de voltar para o corpo, né? E aí você falou disso, das coisas práticas de reconhecer o limite. Estou aqui. E as coisas práticas de reconhecer o desejo? Porque talvez isso seja mais difícil. Para mim, pelo menos, é mais difícil porque, nem sei muito bem porquê, mas é mais difícil. A gente fala de sonho, às vezes nos meus trabalhos eu falo, qual é seu sonho? A pessoa trava, né? Meu Deus, um sonho! Que coisa grandiosa! Eu não uso mais a palavra sonho, agora é a palavra desejo, a palavra vontade, né? Por que que é tão difícil, Mari, a gente assumir o que a gente quer, né? E até. Acho que no último, penúltimo encontro do Transborda, eu falei sobre isso. Como, até numa relação, você está numa relação sexual com alguém, né? E aí, sexual mesmo, tá ali naquele momento. Como é difícil a gente falar, eu quero isso. Às vezes a gente até sabe por onde é. Mas o medo de ser ridicularizada, o medo da pessoa achar que a gente é isso ou assado, muito. Por que que é tão difícil a gente assumir o que a gente quer? Que caminhos são esses para a gente falar, não, peitar, né? Porque é um risco, a gente está correndo um risco. Realmente, o outro pode falar, não, eu não quero fazer. Cheguei no meu limite, esse é o meu limite. E não vou. Mas como é que. Fala um pouco sobre isso, que eu tô curiosa.
Ai, que assunto grande, meu Deus do céu. Por que que a gente inventou de falar disso? Mas enfim, vamos tentar. Bom, vou tentar, né, talvez pincelar aqui algumas cores em relação a isso, que é, você está perguntando, né, o porquê que é tão difícil a gente assumir os nossos desejos e comunicar. Primeiro, eu acho que é prática. Né? A gente não tem essa prática de ser honesta em relação tanto ao que a gente quer quanto ao não quer. Então tem toda uma cultura de embrulhar o que a gente quer dizer, né? De colocar um laçarote a mais, de colocar um papel de presente a mais, no que na verdade poderia ser muito mais cru e direto, trazer muito mais liberdade, tanto para quem está falando quanto para quem está ouvindo, né? Criar muito menos embrolho, muito menos drama. E enfim, abrir os caminhos. Mas tudo bem, não temos essa educação, não aprendemos. Como é que a gente faz? Posso dizer assim, o que que eu faço, né? Eu acho que a comunicação violenta é um universo que apoia muito isso. E aí quero fazer um link com o que você trouxe, essa coisa da diferença entre a necessidade e a estratégia. Trazendo para a sexualidade. Muitas vezes, o nosso desejo se traduz em imagem, digamos até assim, imagens pornográficas, né, imagens de fantasia, imagens de coisas que eu gostaria que acontecessem sexualmente, mas que eu não tenho acessível ali no meu momento presente. Mas que, na verdade, essas imagens, elas não necessariamente falam da concretude do que elas estão mostrando. Não é porque eu estou fantasiando algo que eu quero exatamente que aquilo aconteça. Muitas vezes, esse desejo, ele se transforma em imagem para nos mostrar o que, na verdade, é essa necessidade além da estratégia. Por exemplo, vou dar uma coisa mais prática. Vamos dizer uma fantasia de eu com vários homens ao meu redor, me dando prazer, cuidando de mim. Será que eu realmente quero um bacanal, né, uma suruba, ou será que eu preciso do masculino me cuidando? Né, o masculino muito forte, que são muitos homens, por exemplo, né?
Sim.
Então, preciso muito dessa força ali, me dando carinho, me dando, né, contorno, me dando espaço e segurança. Então, muitas vezes o desejo, ele vem por essa via, ele se transforma ali numa imagem, mas ele quer dizer algo além. E eu acho que o que a gente não aprendeu a ver é isso. A gente tem uma sociedade consumista, né? Um olhar extremamente consumista para as coisas. Então, assim que eu penso e assim que aquilo se materializa na minha mente, eu acho que é aquilo que eu preciso buscar e agarrar e ter e conquistar, né? Então, acho que no caminho da sexualidade, a gente consegue desconstruir várias abordagens nossas da vida, né? Como que a gente lida com os nossos desejos? Então, de novo, se você tá ali com um parceiro, uma parceira na cama, morrendo de vontade de falar alguma coisa, né? Mas tá naquela vergonha e tal, arrisque-se. Porque o pior que pode acontecer é um não. E talvez esse não seja tão ruim assim, né? Talvez esse não te dê de volta uma reflexão. Opa, peraí, se por aqui não dá para eu ir, será que existem outros caminhos possíveis? E eu acho que essa é a beleza também de uma comunicação empoderada, onde a gente não só coloca um não como um bloqueio, mas como uma abertura de porta para outras possibilidades. Ah, olha, eu não quero isso, mas que tal aquilo? Né? Então, nessas escolas que eu faço parte, principalmente o Insta, né, que, enfim, cada vez mais eu estou mais dedicada e mais mergulhada mesmo nessa cultura, que é uma cultura de quê? Da honestidade, da transparência. Da gente não ter medo de expressar, mesmo que a expressão não está prontinha para sair para o mundo, né? Ainda está ali no forno, mas experimenta. Porque a partir do momento que, né, que a gente compartilha aquilo que a gente está cozinhando dentro, pode ser que o outro tenha aquele ingredientezinho que estava faltando para, pum, fazer a poção mágica funcionar, né? Fazer a alquimia acontecer. Então é um risco, mas eu acho que é um risco muito válido. E é engraçado até, né? Porque a maioria das pessoas pensa que o limite é muito mais difícil do que o desejo. E não é. O que eu tenho visto é isso. As pessoas estão com mais dificuldade de saber o que querem do que quais são os limites delas, né? Então é um assunto muito, muito bacana, muito complexo, assim, que dá pra gente viajar por muitas horas. Mas, falando também da sexualidade em relação aos desejos, e aí eu acho que é onde pega, principalmente para as mulheres, né? Como que eu coloco o meu desejo, o meu limite? No momento onde eu tô tão vulnerável, por exemplo, na cama com uma pessoa que eu gosto, e que, né, tá acontecendo algo que eu não quero, mas como que eu vou fazer isso sem machucar essa pessoa? Né, acho que a gente tem muito esse medo de machucar, né? É uma coisa do universo feminino, e que também existe dentro dos homens, né? O feminino dentro deles não quer machucar. Enfim. Como lidar com isso? E eu acho que é aí que chega a saúde do nosso masculino interno, né? O masculino, ele sabe colocar limites, o masculino saudável, maduro, né? Então, nesse momento é onde a gente chama amorosamente essa força masculina para chegar ali, né? Então, se eu não quero, eu não preciso empurrar a pessoa, né? Eu posso carinhosamente explicar o que eu não quero. E, de novo, propor uma outra coisa. A forma da gente criar conexão nessa construção tão complexa dos limites é a gente conseguir fazer renegociações. É a gente conseguir colocar o nosso limite, mas não fechar uma porta, abrir outras. É complexo falar sobre isso, claro, ainda mais em situações extremas, como, por exemplo, um abuso, um estupro, né, uma situação de violência. E nem quero entrar nesse âmbito, porque realmente a gente precisa de muitos outros elementos para entrar na complexidade disso, né? Mesmo porque é algo sem consentimento. Eu estou aqui tentando trazer o universo do consentimento, né? Onde a gente resolve ter relações, E dentro dessas relações, essas dificuldades da gente colocar os nossos desejos e limites aparecem. Então, para mim, é essa coisa. É uma coisa meio kamikaze mesmo. Se joga, vai, fala e lida com o que acontece. Porque, enfim, é melhor você parar um processo que não tá bom e abrir possibilidade para outras coisas surgirem do que ficar aguentando algo que, enfim, vai machucar de alguma forma, né?
E o não você já tem, né? Se você não falar,
Exatamente.
não, já está recebendo esse não. E Mari, tô aqui assim, como é? Tô pensando, como é? Não queria usar essa palavra, mas não está me vindo outra. Mas revolucionário esse lugar que você está trazendo da intimidade e também, né, ampliando um pouco mais da criação de uma vida, no sentido de eu criar a minha vida, né? Em muita conexão com desejo e com limite, que sistemicamente isso vai transformando, né? O que que sistemicamente acontece quando estamos em contato com o que realmente desejamos para nossa vida e o que realmente é inegociável, não vou fazer isso. Porque a gente, desde muito pequenininho, na educação que a gente tem em casa, cada vez menos, né? Porque tem mais informação chegando, nas escolas, nos estágios, nas corporações, né? Falando de uma vida mais tradicional, que é a gente, a que eu pelo menos aprendi, e estou tendo esse trabalho de destecer esse aprendizado, de desaprender e criar outros caminhos. O que que acontece no mundo? Que as pessoas sabem o que querem e o que não querem. Quão desanestesiador é isso? E quais são os impactos disso na economia, na política, na saúde, nas relações, na educação? Eu vejo nas minhas relações com as crianças, cada vez mais elas sabem muito bem. Não, aqui não é assim. Não vou fazer assim. E cada vez mais reconhece essa criança como um ser humano, né? E respeita o desejo dela. E assim, desejo que continue, né? Mas acho que é um ponto muito importante para a criação de um futuro desejável. Está colado em si, não no sentido individualista, mas nessa revolução mesmo, que é como é que eu construo a minha vida? Em respeito ao que eu quero e ao que eu não quero. O que que é que eu vou desinvestir no mundo? Que estruturas caem quando isso acontece, né? Quando nós coletivamente e quando nós aprendemos a dialogar sobre isso, né? Porque é o que você está trazendo, essa comunicação direta, clara. Como é, por exemplo, um estagiário que está muito consciente ali do que ele quer e do que ele não quer, e ele chega para o chefe, como foi o meu caso, em estágios onde para eu subir na carreira eu tinha que tomar chopp com o chefe, tinha que bajular o chefe, tinha que ficar com o chefe, e eu nunca soube fazer, eu não sou dessa política, não sei fazer, ainda bem que eu não sei fazer. Mas eu saí fora, eu não peitei, eu não tinha essa. Então, como é a gente, desde pequeno, né, aprender a. Quais são os impactos disso, assim? Acho que é um caminho muito importante esse, sistêmico, né?
Maravilhoso você levantar isso, porque realmente é uma pergunta, é uma interrogação. A gente não vive essa realidade, né? Então a gente nem tem como saber. Essa utopia, né, maravilhosa de um mundo onde a gente conhece nossos desejos, conhece nossos limites, vive num processo, num sistema onde todo mundo, né, se tem, é dono de si. Mas por isso mesmo, talvez, né, que a gente precisa ter mais força ainda para construir essa cultura, né, uma cultura positiva, uma cultura sexopositiva, onde a gente encara a sexualidade como natural, né? Uma cultura onde a comunicação ela é bem-vinda, né? A gente não fica com medo nem de ouvir nem de falar, porque, enfim, precisamos nos comunicar. Eu trilho, né, pavimento a minha jornada muito nessa utopia, né? Nesse desejo de que a gente viva num mundo mais mais flexível, né? Mais com uma capacidade de resposta mais imediata, que não tem nada a ver com automatismo, né? Mas que tem a ver com espontaneidade, com autenticidade, né? Essa autenticidade da gente conseguir caber no nosso tamanho, que foi o que você trouxe mais cedo, né? Qual é o meu verdadeiro tamanho? E como que eu, então, caminho com esse tamanho? Como que eu me levo para o mundo com os meus desejos, com os meus limites, sabendo que é uma dança e que muitas vezes um desejo é também um limite, né? Assim, não é uma coisa preto no branco, né? Existe toda a permeabilidade entre um e outro, né? E assim, tem outras lives que eu fiz, inclusive a primeira live que eu lancei nas conversas íntimas, que foi com a Vanessa Moutinho. A gente falou disso, né? Dessa conversa que é bacana ter quando a gente conhece alguém, que o nome é RBDSM, que fala justamente das relações, dos nossos limites, nossos desejos, o que que eu preciso para me sentir segura e o que que significa para mim me conectar. Né? Falando um pouquinho disso, em cada encontro, a gente tem tanta liberdade de então fluir, escolher para onde que eu quero ir. Sabendo onde eu estou, sabendo onde você está, a gente pode escolher. Então, acho que esse papo leva a gente para essa capacidade de escolha. Né? Não estamos rendidos, apesar de muitas vezes parecer. Então, nem quero, de fato, a gente está acabando aqui nosso tempinho, não quero entrar na questão política, mas temos a reflexão na nossa sociedade brasileira, né, da infelicidade que é nós não conhecermos esses desejos e limites e acabarmos elegendo um cara como esse senhor presidente que temos no momento. Né? É um reflexo dessa ignorância da nossa sociedade que qualquer louco que aparece fazendo barulho é mais forte do que a nossa voz. Então, pronto, bota o poder nele. Porque pelo menos não está comigo,
Sim.
né? E eu acho que assim, a gente está tentando fazer justamente tomar nosso poder como povo na mão, né? E fascistas não passarão, enfim, é isso. Como que a gente muda nessa circunstância, né? Eu estou aqui, estou tendo a oportunidade de estar na Europa nesse momento, né? O bicho aqui pega de outra forma, né? E fico vendo, assim, eu estou na Holanda, então a Holanda tem um histórico de ser um histórico mesmo de revoltas e de manifestações muito libertárias, né? Aqui a coisa da liberdade pessoal é muito fomentada. Então é muito interessante conversar com o povo daqui. Como que eles estão vendo toda essa questão de lockdown? Uau! Eu nunca imaginei ter esse tipo de profundidade numa conversa assim, sabe? Corriqueira, assim. Realmente é muito vivo para essas pessoas daqui a coisa da liberdade. Então, enfim, é um monte de coisa que a gente vai jogando, né, no nosso caldeirão e vai misturando e daqui vai criando mais vontade de, né, da gente ter esses papos e tornar esses papos públicos. Então, fiquei feliz quando você deu a ideia também desse nosso papo virar um possível podcast seu, né, para que mais pessoas possam se inspirar. Enfim, de novo, não como uma forma da gente trazer respostas aqui, né, mas cutucar, o cutucão amoroso que você traz, né, que eu também trago. Eu acho que a gente se encontra aí bastante.
Sim.
Sim, amada, que bom. Estamos acabando. Se tem mais alguma coisa preciosa para nos cutucar antes da gente fechar o nosso papo por hoje? Como você está se sentindo? Está com desejo de
Eu tô mais em mim. Engraçado,
quê?
falar sobre desejos e limites me devolve para mim. E reconhecendo esse universo maravilhoso que é, e também essa complexidade de, é isso, né? Eu falei que, ah, quer falar com 300 pessoas. Nossa, mas falar com 13 já é tantos universos se encontrando, né? Então também eu tenho gostado muito dessa ideia do artesanal, né? E eu acho que o papo que a gente está tecendo aqui é sobre artesania, né? É muito sutil, é muito no pequeno, a cada instante, como eu respondo ao que está vivo dentro de mim e depois ao que o outro traz para mim. Então, tenho aí ainda algumas horas, eu vou pegar a estrada agora, vai ser bom para ir e decantando nossa conversa. E aí veio isso, né? Dia essa ideia, a gente vai fazer essa tentativa de jogar esse papo para o podcast, lá no podcast Transborda no Spotify, vamos tentar. E tô muito grata, amor. Tô com muita saudade de você. Matei um
Sim.
pouquinho, sim, um pouquinho dessas saudades todas. Fiquei muito feliz pelo convite. E já já vou lançar essa nova coisa, né? Que ainda tá no forno. Mas já já vou lançar. Quero lançar só pelo. Vou testar isso. Não sei como é que vai ser. Só pelo e-mail e pelo Telegram. Para diminuir um pouquinho o ruído daqui do Instagram. Então, quem quiser saber, assina lá. Tá tudo na minha bio. Fácil, fácil de ver.
Ótimo. Curiosa. Beleza. Estamos juntas. Continuamos co-criando essa jornada linda aí, né? Tendo essa força da nossa rede. Muito bom ver esses comentários maravilhosos de amigos e pessoas também que eu não conheço. Que bom saber, né, que a gente pode usar essa ferramenta para algo tão positivo quanto compartilhar nossos dons, nossos saberes e nossas investigações, né? Acho que a autenticidade maior é essa capacidade da gente se colocar aberta ao que quer que aconteça, né? Então, temos 20 segundos, então deixo-te um abraço muito apertado. Estamos juntas. Quem também quiser saber mais, nos procure, inbox. Né, atendimentos individuais, de casal, enfim, papos produtivos. Acho que a gente está aí se abrindo cada vez mais.
Deu uma virada de chave aqui na relação.